Fala pessoal, tudo bem? Após inúmeras mensagens, cadê o podcast? Cadê o podcast? Aquelas carinhas, aqueles gatinhos fazendo manha, sabe? Então vamos lá, podcast nossa semana, trazendo aí conteúdo, informação para o nosso desenvolvimento como ciclista. O que acontece? Que eu percebo muito, tá? Tanto na prática quanto com relação a números de fitness. Não necessariamente a pessoa que treina mais e a pessoa que tem o fitness maior anda melhor, tá? Porque a gente tem que comparar sempre coisas iguais. Então é você com você mesmo, você com uma pessoa que tem um perfil muito próximo físico, uma bike muito parecida, uma técnica muito parecida. Então, quanto mais você vai comparando, levando em considerações vários outros parâmetros, aí sim você pode levar o fitness, em comparação, tá? Se não, você só vai ficar tentando arranjar pelo em ovo. Mas assim, voltando lá ao assunto, o que que eu percebo muito? Cara, gente que treina bastante volume, horas, mas não consegue andar junto com pessoas que andam menos. Qual é um dos principais motivos? Andar direito, trocar marcha na hora certa, usar a cadência correta. É o que eu mais vejo diferencial. Lógico, depois tem alguns menores, que é genética, questão de VO2, questão de equipamento, questão de. Qual outra aqui que eu tinha visto, que eu tinha falado, que eu pensei, na verdade? Puta, me fugiu aqui, tá? Mas sempre quando você for comparar o teu número de fitness com o fitness do colega, tá? Procura ter um certo cuidado com relação a isso. Primeiro, use para os teus parâmetros. Meu, quando eu me senti bem naquela época que eu estava andando bem, que fitness que eu tava, que o peso que eu tava, ah, é esse, então é isso que eu vou buscar. Agora, você querer comparar, ah, aquele cara tá com tanto de fitness, eu só vou melhorar se eu chegar lá. Tá? Muitas vezes não é essa a regra. Até porque tem gente que treina só aí 6 horas na semana e consegue andar junto com os caras que treinam 12, 14 tranquilamente. Por quê? Porque foca em fazer as coisas direitinho, fazer o treino estruturado, procurar trabalhar direitinho a questão das cadências, a questão da técnica, insegurança, sangue no olho. E já linkando com esse assunto, que muita gente também pergunta, ah, mas como que eu posso melhorar a minha técnica? Não técnica de marcha e técnica de cadência, não. Técnica de descida mesmo. Aquelas estradinhas que são mais cheias de buraco ou aquelas trilhas. Então, num primeiro momento, o que faz muita diferença é a sua bagagem motora que você adquiriu ao longo da vida. Desde as atividades que você fez quando criança, desde as atividades que você fez na adolescência, como que foi a sua vida adulta com relação à atividade física, com relação a espaço-tempo, coordenação, a própria atividade física, sentir que o existe um corpo que ele precisa ser trabalhado, então isso leva em consideração, tá? E outra coisa é o acerto da bike. Se você der uma bike com o pneu cheio, com a frente alta, com a calibragem da suspensão ruim, pode pegar um atleta profissional, ele não vai descer bem. Repetindo, calibragem de pneu não pode estar muito cheio e nem muito murcho a ponto de ficar dobrando. Calibragem de suspensão, ela não pode estar tão cheia a ponto de não trabalhar direito e não pode estar tão murcha a ponto de qualquer abaixada que ela der, você sente uma instabilidade muito grande na frente da bicicleta. E a questão da altura da frente da bicicleta. Mesa positiva, mesa negativa, mais espaçadores para cima, mais espaçadores para baixo. Isso influencia muito no ângulo de ataque das pedras, das valetas, de espaço para puxar a bicicleta. Se você usa a frente alta, você não tem espaço para fazer grandes alterações com a frente da bicicleta. Se você usa a frente um pouco mais baixa, você tem mais ângulo para trazer. E falando em trazer a bike, é o que deve ser feito em qualquer condição de obstáculo. Trazer a bike, tirar o peso dela, pular o obstáculo. Quando você está no meio de uma trilha, vê um obstáculo e tenta desviar, é a pior coisa que você pode fazer, porque você vai perder a linha e, perdendo a linha, o pneu vai desviar, o pneu vai escorregar, a traseira vai sambar, a frente vai sair, você vai mergulhar de peixinho. Então, sempre puxa, tira o peso, deixa bater, o pneu, pô, o pneu é bom, a roda é boa, a bike é bom, deixa bater. Não mude a rota, tá? Se for para mudar a rota, faça de tudo para que mude com a roda da frente, né? Por exemplo, tirar ela do chão e colocar ela em outro lugar, tirar de uma valeta e colocar em cima da valeta, mas nunca virar o guidão e querer subir a valeta, entendeu? Você tira de baixo e põe em cima. Se você quiser subir, ferrou. Porque daí, que você tirando de baixo e pondo em cima, a traseira vai trabalhar dentro da valeta, mas você está confiante com a frente bem estável. Beleza? E velocidade. Quanto mais devagar você está, mais você trupica. Você trupica em tudo que é pedra. Tudo que é buraco, você trupica. Meu, dá um fluxo. Vá um pouco mais rápido. E o que que ajuda muito a melhorar isso? Praticar. Você não pode criar aquele bloqueio: ah, eu não sou bom, eu não gosto de fazer, então eu não vou fazer. Não, tem que fazer. Porque devagarzinho você vai se soltando, vai melhorando, vai aprimorando a técnica, vai percebendo mais a bicicleta. E a técnica que você adquire em obstáculos, né, de maior dificuldade, você consegue levar esse aprendizado para qualquer outra coisa. Andar em pelotão, andar em calçada, treino de tiro, treino de aceleração, subidas muito inclinadas. E por que não ir com pessoas que têm um pouquinho mais de percepção? Aproveita, vai junto. Ah, vamos entrar aqui. Não, você está lá no meio do treino. Cara, pô, vamos entrar nessa trilha aqui? Se permita, entra. Vai junto, vai na bota. Vai fazer na mesma linha que a pessoa faz. Porque se você conhece, pô, essa pessoa já se arrebentou alguma vez em trilha? Não. Essa pessoa é muito fora da casa a ponto de se arriscar? Não. Então vai junto. Desbloqueia. Agora, enquanto ele está ali curtindo, né, ou a região, e indo embora, você tá ali: ai, meu Deus, o pneu da frente vai dizer, ai, o pneu, ai, meu Deus, ai, vou quebrar o dente, ai, meu Deus, quem que vai me socorrer, ai, eu tenho que trabalhar amanhã, ai, quem, a roda vai cair, ai, o pneu vai estourar. Meu, relaxa, entendeu? Relaxa, vai no fluxo. Isso ajuda muito a aprender. Outra coisa aqui, pós-pandemia, né? Então, a gente está com a pandemia aí no final, aonde principalmente voltou os eventos sociais, ir na casa da família, fazer churrasco com os amigos, viajar, e também voltou aquela questão de trabalhar mais para ganhar mais dinheiro. Então, faz parte, tá? Talvez aproveitar o que a pandemia nos trouxe de percepção das coisas, principalmente da vida pessoal, e tentar equilibrar um pouco mais. Será que eu preciso ir em churrasco duas vezes na semana? Será que eu preciso fazer churrasco e toda semana? Será que eu preciso trabalhar tanto para comprar as coisas que eu só vou ter e não vai somar para o meu ser? Né? A gente sempre tem que pensar no que eu sou e não no que eu tenho. Né? E muitas vezes o bem material não casa muito nisso. Tá bom? E assim, dá para trabalhar e treinar? Dá. Dá. Tá. Por quê? Experiência própria. Pode ver aí, ao longo de todos esses anos, né, que eu trabalho com o treinamento, eu acho que ninguém consegue falar assim, nossa, o Alan pedala 10 horas da manhã, o Alan pedala 2 horas da tarde. Meu, eu sou igual a qualquer um. Eu tenho que treinar bem cedo, eu tenho que treinar à noite, eu tenho que treinar final de semana, na hora do almoço, porque eu sou muito comprometido com o meu horário de trabalho, escritório, fazendo coisas, no meu horário de trabalho. Eu não treino em horário de trabalho, apesar de ser um trabalho. Tá? Então, por isso que eu cobro e sei que dá. Porque sempre vem aquele pensamento, né? Ah, o Alan fala, mas para ele é fácil, ele só trabalha com isso. Não. Você me vê treinando em horário que não é o comercial, o horário de trabalho? Não. Então vamos lá, dá para se encontrar. Tá bom? É lógico que pode ser que na pandemia eu consegui fazer 12 horas. E agora eu vou conseguir fazer só 8. Tudo bem, vai fazer só 8. Agora, pelo fato de você não conseguir fazer 12, você vai se frustrar e não vai fazer nada? Vai vender a bicicleta, vai parar de pedalar, ou vai parar de querer levar um pouco mais a sério? Não. É só fazer 8 com consistência, procurando trabalhar as dificuldades, procurar trabalhar as intensidades, e aí você vai ter um bom desenvolvimento também, porque o desenvolvimento não é só volume de treino, horas em cima da bike. O desenvolvimento é força, é técnica, é tática, é anos em cima da bicicleta. O volume talvez acelere o processo, faça o processo ser um pouco mais rápido, mas não que você não possa alcançar grandes conquistas com números de 6 horas, de 8 horas. Lógico, também não pode querer ficar olhando o gramado do vizinho, né? Porque sim, às vezes acontece de que algumas pessoas vão se destacar um pouco mais. Porque treina um pouco mais, porque tem um pouco mais de flexibilidade no horário, e você tem que aceitar que ela é melhor também. Melhor na técnica, melhor na fisiologia, melhor na genética. Principalmente, vamos pegar o exemplo do futebol. Imagine se o jogador do Paraná Clube, que é um time que eu posso falar porque eu sou um torcedor não praticante, imagine se esse cara chutasse o balde. Ah, eu não vou jogar futebol. Se eu não for para jogar, se não for para jogar na Europa e não for para ser o Neymar, eu não vou fazer essa coisa. Então a gente tem que ter um pouco de humildade aí, tá bom? Aceitar que tem pessoas que às vezes estão melhor, que às vezes não tá tão bem. E o esporte é isso, faz parte. Veja lá no Tour de France, né? Nos profissionais, principalmente de speed ali. Tem pessoas que pedalam profissionalmente durante 15 anos e nunca ganharam uma corrida. E nem por isso ele não levou uma vida super bacana no esporte, não sustentou a família, não teve bons momentos. Beleza? Vamos lá. Subidas. Senhor, como que eu melhoro na subida? Tá? É uma soma de várias coisas. Não tem uma resposta pronta, porque tem a técnica da cadência correta, tem a técnica da marcha correta, tem o peso, potência, tem o condicionamento físico genérico, tem o condicionamento físico específico, tem o psicológico de não se abalar com o que vê pela frente a hora que empina, tem o ajuste da bicicleta, né? Altura do selim, frente, calibragem de pneu, então tem muitas variáveis. Mas o que eu posso dizer de primeira, assim, ó, pá, que você vai melhorar a curto prazo, vai melhorar alguma coisinha. Procura desenvolver a força. Essas coroas de 1,12, ao mesmo tempo que elas facilitaram em algumas coisas, elas prejudicaram em outras. Vamos usar o exemplo de duas coroas. Então, duas coroas. Você estava usando a grande, aí chegava no final do cassete, no meio da subida, você pensava assim, cara, se eu baixar para a vovozinha, vai zoar tudo. E você ficava na coroa grande, na frente, no cassete lá atrás, na grande, e fazia força para chegar. Que você olhava para cima e, puta, falta só um pouquinho. Só que hoje, com 1,12, facilitou, né? Você tá ali, 1,42, 42 atrás, fazendo força. Aí você olha para cima, vou pôr a 50, põe a 50 e vira aquela merda. Não sai do lugar, a bike não anda, fica patinando, perde o ritmo. Agora, se você se policiar em pegar algumas subidas no treino, falou, cara, olhar para cima, meu, falta um minuto. Eu vou martelar aqui. Cadência de 75, cadência de 70. Meu, pode ser. Tá acabando. Entendeu? Lógico, você não vai fazer cadência de 70 num pedal de 100 km com 2 mil metros de altimetria, porque realmente vai chegar no final, você vai estar esgotado. Agora, no pedal de 1h30, que a gente tem energia para jogar, cara, trabalha a força, não põe na 50, trabalha na 42, baixa a cadência. Agora, a partir do momento que baixa de 70 RPM, por exemplo, você começa a perder o equilíbrio da bicicleta. Aí já não vale a pena, tá? Aí bota na 50, dá um girinho, passa esse trecho que é mais inclinado e depois volta para 42 de novo e faz força de novo, tá? E não é assim, precisou baixar em algum momento para 50, tudo bem, mas saiba que tem que voltar para 42, não pode terminar a subida até em cima na 50. Então, de todas as variáveis que eu falei, essa é uma das principais, assim, que você vai ter uma evolução a curto prazo. Porque perder peso a longo prazo é difícil, desenvolver a técnica e a cadência correta é um pouco mais difícil, porque vai depender se a pessoa segue os treinos estruturados direitinho ou não, onde a pessoa treina, se ela treina direitinho, se ela sai e faz as séries, com quem que ela vai, sabe? Então tem várias outras variáveis. Após alguns dias parados, então muita gente aí com Covid, né? E também viagem nessa época do ano. Não pode confundir cansaço com preguiça, tá? Então, por exemplo, você tá num fluxo de treino, aí você treinou na quinta. Você treinou na quinta, aí sexta não treinou, sábado choveu, domingo choveu. Você vai treinar na segunda. Aí na segunda você... Puta, que preguiça. Que cansaço que eu tô. Meu Deus. Meu, é preguiça. Você tá faz 3 dias em casa. Os estoques de energia já foram recompensados. A musculatura já recuperou. É preguiça, é inchaço. É inflamação do corpo do que você comeu. Sobe na bike e vai pedalar. Esse dia vai ser um pouco sofrido? Vai. Né? A segunda-feira vai ser um pouco enroscado? Vai, você ficou 3 dias parado. Mas o próximo dia já vai ser bem melhor. Então, por isso que eu sempre falo, evita dar mais que 2 dias de intervalo. Tá? Um dia é ideal, sem atividade. 2 pode ser. Mais do que isso, é perigoso. Tomar um pouco de cuidado. Para fechar, tem outros assuntos aqui, mas vamos pular para a próxima semana. Tava vendo uma pesquisa sobre vinho. Então, o que acontecia? Os caras pegaram um vinho caro e colocaram num rótulo barato, e um vinho barato e colocaram num rótulo caro. E perguntavam para a pessoa, o que você achou do vinho? Meu, as pessoas iam pelo rótulo. Se eles viam que o rótulo era mais antigo, uma coisa mais requintada, eles falavam, não, que o vinho é X, não. Sentiu o sabor amadeirado, isso e aquilo e tal. Mesmo tomando vinho barato com o rótulo. Então, é engraçado como a gente, né, como tem essas influências do olhar, das percepções de valor, né? Tanto com relação a dinheiro, com relação ao que a gente está vendo, né? E aí teve outra também que era o mesmo vinho com rótulos diferentes e a pessoa também não, porque esse aqui é X, esse aqui é Y. Eu achei bem interessante tudo isso. E o que que a gente pode tirar de conclusão? Sei lá, não sei, eu só achei legal e divertido, por isso que eu falei para vocês aqui. Não consigo linkar em nada por enquanto, mas eu achei engraçado. E uma dica aí de coisa na televisão, tá? Eu assisti na semana passada a série no Netflix do Neymar. Apesar da gente não ser muito ligado em futebol, e principalmente aí o pessoal não gosta muito do Neymar, né? Mas assista, vale a pena. Entretenimento, sabe? Legal. É bem feito, assim. A parte do. Principalmente da história dele nos clubes. Tudo é bem legal. Vale a pena assistir. São 3 capítulos. Beleza, pessoal? Então, bom final de semana. E vamos conversar. Semana que vem eu tô com o joelho melhor e acredito conseguir voltar ativo aí. Um abraço.